mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Pensei que já não o encontraria na loja.
Nos olhos do vejo, seu Valdemar. Tão raro o senhor vir aqui na minha farmácia. Sua senhora está doente?
Não, não, eu quero falar em particular com você.
Pode falar aqui mesmo, eu estou só.
O que é isso?
Isso?
É um vidro com resto de sopa de batata. Olha, eu preciso da sua ajuda, hein? Quero ter a certeza de que minha mulher quer se livrar de mim.
Está dizendo? Isso é absurdo.
Absurdo? Se não é ela, é a copeira, a cozinheira ou o jardineiro. Então, examine o conteúdo desse vidro, viu? E diga-me se não tem nenhum veneno. Arsênico ou estricnina. Ah, verifique, pelo amor de Deus, se eu tenho ou não razão.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Envenenado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Eu não posso acreditar que sua senhora... O senhor nem deve pensar uma coisa dessa.
É, mas alguém quer me envenenar. Olha, repare no meu aspecto. Minha pele macilenta, as náuseas que eu ando sentindo...
O senhor sempre sofreu do fígado, seu Valdemar.
Eu sei.
Eu lembro que o Dr. Gerson lhe prescreveu...
Eu sei, mas não é esse o caso, não. Eu estou sendo envenenado. Não há nem pode haver outra explicação.
De quem o senhor desconfia?
Ah, eu desconfio de todos. Olha, você examina a sopa de batata que eu retirei do meu prato ainda há pouco no jantar. Examina, por favor.
Espere um pouco, seu Valdemar. Conte-me como foi que o senhor chegou a suspeitar de uma coisa tão terrível.
Bom, a minha desconfiança começou esta tarde, depois de uma conversa que eu tive com o inspetor Santos, um policial experimentado que, como você sabe, vem de quando em quando descansar alguns dias aqui em Santo Inês. Mas as coisas começaram antes. Eu comecei a sentir-me assim logo que minha mulher contratou a nova cozinheira.
Sim.
Os seus pratos eram saborosos, agradavam a todos, mas... Na sexta-feira. Eu senti outra crise de fígado. Eu falei com a minha mulher.
Ora, meu bem, você sempre sofreu do fígado. Não vá querer pôr a culpa na cozinheira. Ah, não nego que Marlene abusa um pouco dos temperos, mas o paladar é ótimo. Só a sopa de batata...
Ora, é justamente o que eu mais gosto. Eu não posso me queixar da cozinheira, mas o fato é que alguma coisa está me atacando o fígado.
Pois chame o Dr. Gerson. Ele lhe medicará.
Mas o que é que você tem, Valdemar?
Eu penso, Dr. Gerson, que seja o fígado, sabe?
Oh, mas isso não é nada. Você sempre sofreu do fígado.
Sei, mas eu nunca me senti tão mal.
Tá, vamos ver. Vai, já botou o cinto.
Espera um instantinho.
Vou fazer um exame em regra. Vamos lá. Não é nada grave. A mesma coisa de sempre. E o que é que você tem comido aí?
De tudo, né? Eu como com bastante apetite, embora nessa última semana eu tenha abusado um pouco. É que a Otília contratou nova cozinheira. Ela preparou uma deliciosa sopa de batata com chicória.
Sim.
Bom, eu creio que abusei um pouco.
Olha, meu amigo, comer não faz mal. Não comer é que é o diabo. Vou lhe dar uns remedinhos para facilitar a digestão e compensar o fígado. Além da insuficiência hepática, você está sofrendo também de úlceras, sabe?
O senhor acha, então, que não é...
Nada de grave, não, rapaz. Coma tudo, toma os remédios que eu vou lhe receitar, viu?
O doutor Gerson, então, receitou meus antitóxicos. E eu voltei para casa. Mas no sábado, porém, eu senti novamente aquelas náuseas, aquela dor pesada no estômago. A Otília ficou aflita e disse que ia chamar o doutor Gerson. Mandou então que a Ritinha ficasse tomando conta de mim. Eu fiquei em nosso quarto, no sobrado, enquanto a Otília pegou o jipe e procurou o doutor Gerson. Eram umas 4 horas quando o médico chegou.
Mas o que é, Valdemar? Sua mulher me meteu um susto.
Ah, doutor, eu não me sinto bem, não. Eu creio até que piorei, sabe?
Ah, que isso, rapaz, isso não é nada.
Ah, meu Deus.
Isso é uma simples perturbação gástrica.
Será?
Ué, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito, tá? Vamos ver se dessa vez eu ponho esse Figueiredo em dia.
Ah, o Figueiredo...
Ele não é mais forte do que eu, não. Vamos insistir nos antitóxicos para compensar a insuficiência.
É o filho.
Eu continuo convencido de que tudo não passa de uma vesícula preguiçosa.
Ah, vesícula?
E vamos estimular, porque eu não gosto de preguiçosos.
Tomei 2 injeções e alguns remédios por via oral. Eu então jantei naquele dia. Aí no dia seguinte, domingo, eu almocei pouca coisa. Uma sopinha de batata e não saí de casa. Felizmente, minhas propriedades rendem o suficiente para que eu possa viver sem trabalhar. E por isso eu não me preocupei, não. Eu só me levantei hoje, quando me senti melhor. Eu senti a necessidade de caminhar um pouco para aliviar a cabeça. E sem dizer nada a ninguém, eu vesti-me e peguei o jipe. Vim até a cidade e parei na loja do seu Salinha, o ponto de reunião dos amigos de Santa Inês. Estavam lá o prefeito, o coronel Torres e o inspetor Santos, que logo me saudou.
O que é com você, Valdemar? Está amarelo?
Ah, inspetor, eu passei 3 dias de cama. Coisa do fígado.
É, eu estou vendo. Eu também de vez em quando tenho um entreveiro com o meu fígado. Aliás, quase todo mundo sofre do fígado, não?
Quando cheguei, estavam falando sobre qualquer assunto empolgante, é?
Essa minha mania de falar de crimes e criminosos. Caso de Belo Horizonte. Polícia pegou a mulher.
Ah, eu não sei do que se trata, não.
É, anteontem, em Belo Horizonte, a polícia assustou o enterro de um cidadão atendendo a uma denúncia. Fizeram o exame das vísceras do cadáver e encontraram arsênico suficiente para liquidar um batalhão.
Arsênico? Na sopa?
Não era na sopa. Era um remédio. Investigaram o caso e descobriram que o homem estava sendo envenenado por meio de um remédio que a esposa lhe dava. A vítima tinha morrido de envenenamento crônico por arsênico. Isso que os médicos chamam de arsenicismo. É difícil provar um envenenamento crônico porque a aparência é de morte natural. Mas a polícia de Belo Horizonte conseguiu descobrir a loja onde a mulher tinha comprado o veneno em forma de inseticida. Ácido arsenioso. Ontem à noite, depois de submetida a vários interrogatórios, a viúva confessou. Queria mesmo se ver livre do marido.
Queria se ver livre do marido, né?
Essas envenenadoras são o diabo. O envenenador é um criminoso dos mais nojentos. Um covarde. Uma serpente traiçoeira.
O senhor acha que é difícil obter provas?
Bastante. É preciso esclarecer 2 pontos. Primeiro, os motivos do crime. Segundo, a procedência do tóxico. Não é muito fácil obter arsênico a não serem compostos para inseticidas e remédios. No entanto, uma dose mortal só pode ser obtida.
Enquanto o inspetor Santos falava, eu pensava no meu próprio caso e começava a vislumbrar a verdade. Sopa de batata, arsênico e sopa de batata. acabara de ter uma suspeita terrível. Alguém estava me envenenando. Mas eu não disse nada a ninguém, não. A primeira coisa que eu fiz ao chegar à fazenda foi procurar a cozinheira e lhe pedir que fizesse sopa de batata para o jantar.
Compreendo. O senhor desconfiou da sopa?
Exatamente, exatamente. Jantei com a minha esposa num silêncio desagradável. E, pretextando outra indisposição, eu tomei apenas uma colher daquela sopa amarga. Depois, quando recolheu o prato, eu fui até a cozinha e, sem que me vissem, despejei uma parte da sopa de batata do meu prato neste vidrinho aqui. Olha, está à prova, Nestor.
Olha, ainda não temos certeza, senhor Valdemar. Pode ser uma simples desconfiança. Olha, deixe o vidro comigo até amanhã.
Sim.
Depois de examinar a sopa de batata, eu lhe direi qualquer coisa. O senhor suspeita particularmente de arsênico?
Eu penso que sim.
Pois bem, eu farei o teste de Marche para isolar o arsênico. Vamos esperar até amanhã. O que é que o senhor está sentindo?
Aquela dor, sim, pesada aqui do lado, ó, aqui.
Espera aí. Eu tenho ali um antídoto, um antitóxico formidável.
É bom, é?
Eu vou lhe mostrar. Depois de tomá-lo, aposto que se sentirá melhor. Quer seja arsênico ou insuficiência hepática, aquele remédio é pau na moleira.
Boa noite, patrão.
Boa noite.
Vossa Excelência está a vir de Santa Inês?
Sim, Antônio. E como vão as plantas?
Oh, patrãozinho, tudo uma beleza. Antigamente, sabe, as lagartas davam cabo da horta. Mas agora não podem mais comigo.
E o que é que você está fazendo, hein?
É uma pergunta muito boa, doutor. Eu estou a usar um remédio poderosíssimo. Que a dona Pilha me indicou. A sua senhora entende do veneno, sabe, doutor? Se não me engano, ela até comprou um livro a respeito.
Não sabia disso, não.
Pois é. Agora as lagartas e os insetos morrem, que é uma beleza. Até o senhor precisa ver como estão a horta e o jardim.
Ô, Antônio.
Ai.
Onde é que você guarda a lata de veneno?
Bem, patrão, não é bem uma lata, não, senhor. Eu é que preparo o remédio de acordo com as instruções da dona Filha, sim, senhor. Olha, para cada 100 litros de água, a gente mistura 1.000 gramas de farinha de trigo acumulado e 800 gramas de arseniato de chumbo.
Arseniato de chumbo.
Sim, senhor. Eu mesmo comprei a mando da sua senhora, da patroa. Isso é uma beleza, doutor. É uma beleza. Tudo morre com ele.
Tudo morre com ele. Boa noite, Ritinha.
Boa noite, patrão. A dona Otília saiu.
É?
Parece que foi procurar o senhor na cidade. O senhor saiu depois de jantar sem dizer nada? Não se encontraram?
Não. Ô, Ritinha, eu vou pro meu quarto, viu? Eu não me sinto bem, não. E a cozinheira está lá dentro?
A Mariana já foi se deitar.
Sim.
Ela estava com dor de cabeça. Parece que a sopa que ela fez não lhe caiu bem.
Tá bom. Até amanhã, hein?
Até amanhã.
Olha, quando a patroa chegar, você diga-lhe... Não, não precisa dizer nada, não.
Tá bom. Algum pesadelo?
Sim, senhor. Eu estava sonhando. Eu prefiro nem recordar.
O que há com você, querido? Você nunca andou tão misterioso.
Não é nada, não, mulher. Este maldito fígado não tem me deixado em paz.
Olha, não estou gostando do seu aspecto. Emagreceu muito nesses últimos dias. Olha, talvez se mudássemos de médico...
Não será preciso, não. Eu confio no Dr. Gerson.
Você não desconfia de nenhuma comida? Olha, às vezes pode ser que não se dê bem com determinado prato.
Não desconfie de comida nenhuma em especial.
É antes assim, meu bem.
Ai.
A nossa cozinheira é ótima. E eu tenho boas referências a seu respeito.
Sei, onde foi que ela... Onde foi que ela trabalhou antes, hein?
Na casa dos falecidos Soares. Ah. Aí perto de Santa Inês.
Sim.
Um casal de velhos que morreu no mês passado. A Mariana me disse que eles gostavam tanto dela que lhe deixaram algum dinheiro em testamento.
Sim.
Mas agora procure dormir. Tá. Vamos.
Ô, Nestor.
Sim.
E então, examinou o resto da sopa?
Examinei, sim. E tenho uma desagradável notícia para lhe dar. O caldo de sopa estava saturado de arsênico.
Arseniato de chumbo.
Por que pensa que seja arseniato de chumbo? Tem alguma pista?
Não é. Que arseniato de chumbo é mais fácil de se comprar, né?
É, tem razão. Trata-se de arseniato de chumbo. Um veneno poderoso. Mas eu não posso acreditar que Dona Otília...
Eu também não tenho certeza, mas... Creio que o envenenamento não é recente, não.
Não podemos acusar ninguém sem provas.
Você tem razão, viu? Precisamos agir com inteligência. Eu não quero provocar escândalo. Santa Inês é uma cidade pequena e eu tenho medo. Não sei, eu penso que devo falar com o doutor.
Não, senhor Rodamar. Não deve falar com ninguém. Deve agir sozinho até obter as provas que necessita para desmascarar o culpado. Mas Dona Otília, sua esposa? Não pode ser, não.
Ô, Nestor, a Otília anda meio esquisito, viu? Eu tenho certeza de que me oculta alguma coisa. Eu tenho a impressão de que minha mulher... Olha aqui. No domingo passado, quando todos pensavam que eu estava em Igarapé Grande, eu voltei do meio da viagem e entrei em casa quase sem fazer barulho.
Sim.
A Otília estava conversando com um homem nos fundos da casa. Quando ouviu meus passos, separaram-se rapidamente. O homem saiu correndo e desapareceu sem que eu lhe visse o rosto. A Otília estava pálida. Disse-me que falava com um jardineiro, mas não podia ser. Bom, de qualquer maneira, a Otília pode ter um motivo para querer se livrar de mim, não é?
Bem, o melhor que o senhor tem a fazer é fingir que não desconfia de nada e apanhar o envenenador com a boca na botija.
Ah, eu vou ficar atento. Eu acho muito estranho que só eu sinto os efeitos do arsênico. Otília e as empregadas também tomam aquela sopa sem se queixarem. Pode ser uma delas, Nestor.
Também pode ser o jardineiro. Arseniato de chumbo é usado como inseticida. Teríamos aí um veículo.
Eu sei. O Antônio usa esse inseticida nas plantas. Mas eu acredito mais num crime de mulher. Veneno, Nestor, é arma feminina. Eu posso jurar que uma mulher é a autora do atentado. Bem, mas eu descobri tudo e vai ser esta noite.
Esta noite?
É. Eu vou pedir à cozinheira que faça outra sopa de batata. Depois de um novo exame, teremos certeza do veículo usado para me envenenar. Pode ser que não seja apenas a sopa, né, que estejam colocando veneno. E é melhor prevenir do que remediar.
Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral envenenado.
Está sem apetite, Valdemar? Por que não toma sopa?
Está me sabendo bem, não? Tem um gosto esquisito.
Ah, impressão sua. Está uma delícia.
Você disse que não gostava muito de sopa de batata.
Sim, é verdade. O que eu acho é um pouco amarga. Só isso.
Também estou achando. Aqui esta do meu prato, principalmente.
Ah, é toda igual. Foi tirada da mesma tirrina.
Ora, quem sabe se a sua sopa está menos amarga do que a minha. Bom, vamos trocar de prato.
Trocar de prato? Mas que ideia.
Não, não.
Quer não? Ué.
Tá bem.
Calma aqui.
Tome o meu prato. Me dá o teu aí.
Obrigado.
Com licença. Não querem a sopa?
Não, espera, Ritinha, espera. O meu marido quer que eu prove a sopa dele.
Ah.
Assim. Não, só nada ruim. É tudo impressão sua.
Pode ser. Mas eu acho o gosto esquisito. Eu não tomo o resto, não.
Eu vou trazer o peixe.
Ah, pra mim não. Eu perdi completamente o apetite.
Ah, mas meu amor...
Não. Com licença. Eu vou pro meu quarto. Eu quero tomar uma dose do remédio que o doutor Gerson receitou.
Mas, Valdemar...
Não, peraí, meu bem. Depois eu...
Tá bem. Eu vou acabar de jantar. Valdemar, você está dormindo?
Não, estou aqui deitado, pensando.
Por que não quis jantar? Ainda é aquela dor de fígado?
Não, nada não, estou bem.
Olha, eu trouxe isso para você.
Copo de leite?
É, fresquinho, tirado pelo Antônio da Vaca Malhada.
Ô, Tire, eu não quero leite.
Mas está morninho, meu bem. Olha, foi a Ritinha quem trouxe e me entregou agora mesmo.
Não quero, não. Não, me dá um... Deixa eu provar um pouquinho.
O que foi? Ah. Por que fez essa careta, homem?
Um gosto esquisito.
Mas pra você tudo tem gosto esquisito, Valdemar.
Tira, faz um favor. Vamos preparar um chá bem quente, viu? Olha, pode deixar o copo de leite em cima da mesa de cabeceira. Depois eu vou tomar mais tarde. Nestor, aqui está o leite. Ontem à noite, logo que minha mulher desceu para preparar um chá que eu lhe pedi, eu retirei a amostra e aqui tem. Eu quero que você examine.
Tá bom, nesse instante. É, agora já sabemos o que procurar. O senhor continua com uma cor esquisita. Não se sente melhor depois de ter tomado o antitóxico líquido?
Sei não. O estômago parece que está em carne viva. Eu continuo sentindo tonteira, assim, umas náuseas,
mas deixa o leite comigo e tome outro antídoto.
Eu devia ter falado com o inspetor Santos. Eu tenho certeza que o culpado está em minha casa.
Pode ser sua esposa, mas também pode ser a cozinheira, ou a copeira, ou o jardineiro. São quatro pessoas, né? Se o senhor contar tudo ao inspetor Santos, sem saber a quem acusar, arrisca-se a nunca mais encontrar o envenenador. Vá por mim, vá. Só acuse quando tiver certeza absoluta.
É, você tem razão. Sabe o que eu vou fazer? Ah, examine o leite. Se ele tiver arsênico, pelo menos um suspeito estará descartado e eu só poderei suspeitar de três pessoas.
Tá bom.
Eu vou eliminar um por um todos os inocentes. Muito ruim, tá, hein?
É, o senhor tinha razão.
É?
Encontrei arsênico no leite.
Eu não dizia. Então não pode ser a cozinheira. A Mariana não tocou naquele copo. Só três pessoas poderiam ter posto o veneno no leite. O jardineiro, Ritinha ou Otília. Portanto, a cozinheira está descartada. E também já não desconfio de minha mulher.
Por quê?
Porque ontem eu troquei nossos pratos de sopa e ela não hesitou em tomar a sopa envenenada. Ora, se soubesse que o prato continha arsênico...
É, tem razão.
Não é?
Ora, eu sempre lhe disse que não poderia ser Dona Otília. Bom, mas resta então o jardineiro e a copeira. Acha que seja o Antônio?
Não sei qual seria o motivo. Ele não ganharia nada com a minha morte. Quanto a Ritinha, também não teria motivos. Mas por que, Nestor? Eu não posso entender. Eu não... Ai...
Que foi?
Nestor, eu estou pior. É o estômago, tá doendo. Não enxergo direito, estou. Oh,
pelo amor de Deus, venha, eu vou lhe dar outro antídoto.
Ah, estou passando mal.
Normalmente estou com medo, bebeu alguma coisa.
Ah, meu Deus.
Tome o remédio e volte para casa. Se for preciso, eu irei no jipe.
Eu sozinho?
Você não pode dirigir nesse estado.
Ai.
Dá licença, Nestor.
Tire, o que você quer aqui?
Eu sei, meu amor. Eu estou preocupada com você.
Eu sei.
Mas sobre o que estavam falando?
Nada. Nada do que a senhora está pensando.
Vamos voltar para a fazenda, Valdemar.
Mas eu estou
passando
mal.
Você está muito doente.
Eu sei.
Não deve ter emoções fortes.
Ai.
Devemos evitar qualquer aborrecimento. Você entende, Nestor?
Sim.
Meu marido sofre do fígado. É. Eu creio que todo mundo em Santinês sabe que Valdemar sofre do fígado.
Ah, mas piorou muito nesses últimos dias. Eu sinto-me tão mal. Eu estou muito mal. Olha, eu estou suando frio. É como se houvesse uma névoa diante de minha vista.
Vamos, venha comigo, querido, venha.
Ah, meu bem.
Eu dirigirei o jipe.
Obrigado.
Vamos voltar para a fazenda.
Vamos, vamos.
Pronto. Deixe-se e fique descansado. Você está com uma aparência terrível. Eu nunca o vi assim.
Ai, meu estômago. Estou começando a não sentir as pernas. E um frio que sopra o corpo.
Ah, nossa senhora, eu vou chamar o Dr. Gerson.
Otília.
Você está realmente muito mal, Valdemar.
Otília.
Diga, pelo amor de Deus, fale. Eu sei que você quer me dizer alguma coisa, vamos.
Eu sei que você que não pode ser você, mas... Alguém está me envenenando aos poucos. Alguém está me dando arsênico na comida. O Nestor disse que... Não é Mariana, eu sei porque aquele copo de leite, ontem à noite, continha arsênico. E Mariana não tocou nele. Eu também sei que não é você. Ai,
por favor, Valdemar, isso não pode ser verdade. No entanto, se você desconfia de alguém, eu vou chamar o Dr. Gerson.
Quem é que está aí? Patrão? O que tia eu tinha?
A dona Otília foi chamar o Dr. Gerson.
É?
Eu trouxe um pouco de chá para o senhor.
Não quero nada, não está doendo muito.
É chá amargo.
Não.
Faz bem o estômago, patrão.
Ai.
O senhor sofre muito e este chá o livrará das dores.
Não te tires aqui, eu já disse que não quero.
Com licença, patrão, com licença.
Sônia, o que é que você quer?
Patrão, com licença, eu queria falar uma coisa.
Agora?
É particular.
Eu estou passando.
Pode deixar que eu já estou saindo. Eu vou levar o chá de volta à cozinha.
Tá bom, vai, Robertinho. Vai, Antônio. O que você quer, hein?
Patrão, é o seguinte. É a respeito daquele copo de leite de ontem à noite.
Sim.
A dona Otília me disse que o senhor não quis beber, reclamando que estava amargo.
É verdade, sim, é verdade.
Olha, mas não fui eu quem ordenhou a vaca, patrão.
Não.
A dona Otília estava enganada. Eu sei que aquela vaca preta dá um leite ruim. Foi a própria ratinha quem foi buscar o leite no curral e deu para a dona Otília. Olha, patrão, eu juro que não botei a mão naquele leite.
Bom, mas o Antônio, então... Bom, tá bem, não é nada importante, não. Olha, você me dá uma folha de papel e a caneta de tinteiro. Tá aí no bolso do casaco, ali, ó.
Senhor, olha, vou apanhar.
Apanha aí. Apanha, me dá.
Pronto, está aqui.
Obrigado. Ora, depois você pode ir. E obrigado pela sua informação.
Ora, e essa, patrão?
Agora eu já sei da verdade.
Com licença, patrão.
Vai, meu filho, vai. Eu já sei de toda a verdade. Ai.
Patrão? Tá dormindo? Patrão? Oh, meu Deus! Ele está morto! Este papel na mão dele? Espera aí. Será isto? Fui envenenado. E quem me matou foi a minha copeira Ritinha. Não conheço o motivo, mas sei que... Oh, sim, senhor. Mas era o que faltava. Imagine se eu não tivesse a ideia de vir aqui em cima. Imagine se a polícia encontra esse bilhete.
Depressa, doutor Gerson, depressa. Ele está no quarto. Está muito mal. Quando veio da cidade, ele já estava passando mal, doutor. Ele não sabia o que tinha. Mas ao se deitar, falou comigo e disse uma coisa pavorosa.
A senhora já me contou, dona Tília, mas eu não acredito nisso. Seu marido não foi envenenado. Eu conheço muito bem os sintomas.
Aldemar?
Foi.
Ele está...
Tio, o diabo. Parece que eu cheguei tarde demais. Não tem pulso. O aspecto, infelizmente, dona Tília, nada mais é possível. Seu marido está morto. Mas não foi nenhum veneno, não. Ele sofria de cirrose hepática. E não sei por que os meus remédios não bastaram para atalhar o mal. Eu admito que, sob certos aspectos, o caso parece suspeito. Porém, sim, há certos sintomas que nos confundem. Mas se o seu marido tivesse sido intoxicado com arsênico, por exemplo, eu acredito que... Não, mas não é possível. Seria um absurdo.
Eu não sei, doutor. Mas depois do que ele me disse...
Ô, doutor, eu fiz questão de vir pessoalmente trazer os remédios que o senhor pediu.
Sim, obrigado.
Mas o que aconteceu? Não me diga que o senhor Valdemar...
Infelizmente é verdade, doutor. Foi chamado tarde demais. O Valdemar já estava morto.
Todo envenenador conseguiu o seu objetivo.
O que você está dizendo, Nestor? O senhor Valdemar não foi envenenado.
Quem lhe disse que não? O senhor Valdemar mesmo me contou tudo. Suspeitava que queriam matá-lo e fez examinar alguns alimentos saturados de arsênico. Uhum. Eu posso lhe provar, Dr. Gerson. Seu paciente foi assassinado.
Assassinado? Ai, meu Deus.
Não chore, Otília. Havemos de descobrir quem foi que fez isso. Seu marido não suspeitava mais de você nem da cozinheira. Resta apenas o jardineiro e a copeira.
Olha, doutor, eu cá não tenho nada a ver com isso. Ainda pouco disse ao patrão, coitado. Disse-lhe que não fora eu quem ordenhara a vaca para tirar aquele leite. Se aquele leite estava envenenado...
Como? Mas não foi você, Antônio? Então quem foi?
Ora, e essa? Foi a Ritinha, pois não. Ela não quis dizer nada para não lhe chamarem a atenção. Também sabia que o leite da vaca preta não serve para o consumo. Mas é uma preguiçosa e vai ganhar.
A copeira, onde está ela? Onde está essa Ritinha?
Vamos procurá-la. Ritinha tem que estar ainda nesta casa.
Raios, me parto. Não é que a Valva Brinas desapareceu? Olha, não está em parte nenhuma.
Isso é muito sintomático. Por que teria fugido,
hein? O melhor é pedirmos ajuda ao inspetor Santos. O senhor Valdemar bem queria falar com ele. O inspetor saberá encontrar Ritinha e fazê-la confessar. Agora temos certeza de que foi ela quem envenenou o senhor Valdemar.
Então, seu marido foi envenenado.
Eu não queria acreditar, inspetor.
A autópsia feita pelo Dr. Gerson comprovou as suspeitas. O delegado está ausente e eu tomei conta do caso. O senhor Valdemar morreu em virtude de ter ingerido uma forte dose de arsênico. Suspeitam de alguém?
Estão dizendo que foi Ritinha. Ela desapareceu com todas as minhas joias.
Com suas joias? Ritinha era uma empregada honesta? Alguma vez...
Não era honesta, não, senhor. Eu a surpreendi cometendo pequenos roubos, mas eu desculpei. Agora, porém, a Ritinha não tinha motivos para matar meu marido.
Há qualquer coisa nesta história que não combina. Em todo caso, trataremos de localizar a copeira. Sabemos que tem família em Nova Iguaçu. Telefonei para a minha assistente, dando as coordenadas. Pelo tempo, Suzy já deve saber de alguma coisa.
Com licença, chefe.
Por aqui, alguma novidade?
Capturamos a copeira.
Uhum.
Está lá na delegacia e eu vim avisar o senhor.
Ótimo. Vamos para lá imediatamente. É lá de confessar.
Claro, né? Bom, só se o senhor não quiser, né? E isso eu duvido, né? Bem, vamos, chefe.
Vamos lá.
Eu estou com o carro aí fora.
Ótimo.
Mas o que é isso? Deixe de drama, pequena. Abra logo o bico e cante, anda.
Confesse uma vez, Ritinha. É melhor pra você, hein?
Não fui eu, não, inspetor. Eu juro que não fui eu.
Como não? As joias foram encontradas em seu poder, garota.
As joias, sim, mas a morte do patrão não fui eu, não. Eu não envenenei ele, não. Eu juro por tudo quanto é sagrado. Por que eu ia fazer uma coisa dessa? Eu não tinha motivos.
Realmente não tinha motivos.
Mas
não
então,
tinha.
Quem envenenou o homem, chefe? Essa pequena fugiu.
Eu fugi porque eu fiquei com medo, inspetor. Eu já estive presa como ládia lá em Nova Iguaçu. Eu pensei que podiam suspeitar de mim. Principalmente por causa daquele bilhete.
Que bilhete?
Quando eu encontrei o patrão morto em cima da cama, havia um bilhete na mão dele. Ele mesmo escreveu. E nesse bilhete, ele dizia que eu é que tinha envenenado ele. Mas é mentira. Por isso que eu fiquei apavorada e fugi. Eu peguei a joia da patroa assim, mas foi uma loucura, mas eu fiquei apavorada. Eu já andava de olho nas joias, mas eu não matei o patrão. Eu Deus me livre, eu não ia fazer uma coisa dessa.
Afinal de contas, talvez essa pequena esteja dizendo a verdade. Talvez não seja ela a envenenadora. Existe uma outra possibilidade. Há uma semana, mais ou menos, Valdemar suspeitou do envenenamento e procurou o farmacêutico. Este arsênico na sopa...
Seu Valdemar, inspetor, era meu cliente. Ele esteve no meu consultório, eu examinei e posso jurar que então ele ainda não tinha ingerido o arsênico. Isso foi depois.
Sim, sim, foi depois de falar com o seu Nestor que ele começou a ser envenenado.
Mas o que o senhor quer dizer com isso, chefe?
Isso mesmo que você pensou, Suzy.
Hã?
Será que seu Nestor tinha motivos para envenenar o senhor Valdemar? Existe uma grande incongruência no depoimento do farmacêutico.
É verdade, tem razão. Ele disse que examinou os alimentos e encontrou arsênico. No entanto, ele não poderia ter encontrado arsênico nem na sopa, nem no leite, pelo simples motivo de que, para isolar o arsênico, precisaria ter um aparelho especial, graças ao qual é possível gerar o hidrogênio, pelo processo MASH. Nestor não tem esse aparelho. E mais a mais, o veneno que matou seu Valdemar foi ácido arsenioso e não arseniato de fumo. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra.
Meus amigos, vamos agora mesmo à farmácia do senhor Nestor. Ele vai ter que explicar tudo muito direitinho.
Não, aí atrás daquela mesa. Hã? Junto ao armário das drogas, é isso?
Vamos lá.
Há um papel escrito à máquina em cima da mesa.
O farmacêutico está morto. Nestor já não existe mais. Eu creio que ingeriu um veneno qualquer. Olha, aqui está uma garrafa de cerveja e dois copos.
Vejamos o que diz. Sempre gostei de Otília, embora ela jamais me desse atenção. O marido não sabia de nada. Otília
não queria deixar Valdemar para viver em minha companhia. Por isso, quando seu Valdemar me procurou e me disse que suspeitava que queria envenená-lo, eu vi surgir a minha oportunidade de ficar livre dele e casar com a viúva. Seu Valdemar não aguentou mais e morreu. Eu sabia que ele não passaria daquela noite. Por sorte, a copeira era ladra e fugiu apavorada. Todas as culpas cairiam sobre ela. Meu crime foi perfeito.
No entanto, sei que existe um detalhe que me condena e que mais cedo ou mais tarde a polícia descobrirá. Dona Otília continua a ter nojo de mim. Assim não é possível viver.
É? Esta carta esclarece tudo, né?
Também me parece, Dr. Gerson. Embora não esteja assinada, creio não haver nenhuma dúvida. Foi Nestor quem matou seu Valdemar e depois suicidou-se. É. O caso parece que está encerrado.
Está tudo terminado, inspetor?
Assim é.
Nestor foi realmente o assassino. Olha, eu fui uma covarde em não contar a meu marido o assédio que sofri por parte de Nestor. Mas eu não queria escândalo. Mas eu nunca pensei que ele fosse capaz de cometer um crime.
No entanto, aquele suicídio... Eu não sei se a senhora me compreende, Dona Otília. Havia dois copos de cerveja na farmácia. E aquele bilhete foi escrito à máquina. Foi Nestor quem envenenou seu marido, está claro. Mas não se suicidou.
Não se... Eu vejo que o senhor sabe de tudo, inspetor. É verdade, sim. Fui eu quem obrigou Nestor a escrever a confissão do seu crime, acrescentando as últimas linhas. E depois, enquanto bebíamos a cerveja, eu vinguei a morte do meu marido.
Tudo tão fácil, não é? Pois eu acho que foi um pouco diferente, dona Otília.
Como? Não acredita nas minhas palavras?
Nem um pouco. Para mim, a senhora incentivou a paixão do farmacêutico por sua pessoa e o instigou a envenenar seu marido. Fez-lhe promessas, juras amorosas, não foi? E quando viu que seu plano para eliminar o senhor Valdemar dera certo que Nestor cobraria sua promessa, tratou de matá-lo. Na verdade, a senhora nunca teve a intenção de se casar com Nestor.
Ah, pois é isso mesmo, inspetor. Eu estava farta de viver nessa cidadezinha do interior. Temos dinheiro. Poderíamos desfrutar a vida. Eu sou ainda bastante jovem. Mas o Valdemar era um idiota, amava a fazenda. Queria terminar a vida focado aqui neste fim de mundo. Eu jamais concordei com isso. E por isso aí eu planejei tudo. Não deu certo, paciência. E tudo por sua culpa, inspetor Santos. É, porque ao delegado de Santa Inês, eu sabia que enganava facilmente. Ele não passa de um matuto metido à autoridade. Jamais descobriria a manobra. E eu estaria livre. Livre e rica para aproveitar a vida.
A senhora, para ter êxito, deveria esperar que eu partisse.
A culpa foi do Nestor, aquele apressado. Estava ansioso para que Valdemar batesse a bota.
É, e agora sou eu que estou ansiosa. E sabe para quê? Para lhe botar nos braços estas pulseirinhas que sempre trago comigo para qualquer emergência.
Ah, esperem, esperem um momento. Antes de mais nada, façamos um brinde ao sucesso do inspetor Santos. Tome um licor que servi.
Muito obrigado, Notília. Mas eu sei que não me dou bem com arsênico. Aliás, isso não é nada original de minha parte. Ninguém se dá bem com veneno, não é?
Os bracinhos, madame.
Epa, nada disso. Nada de beber veneno. Que há? A senhora tem que pagar pelo crime que cometeu.
Sim. Você me paga.
Quem vai pagar é a senhora, dona Otília.
Isso, chefe.
Vai pagar a grande dívida que contraiu com a sociedade, matando um homem depois de tê-lo levado a cometer um crime. Vamos andando?
É, vamos andando, assassina.
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, Envenenado. Estiveram em cena Geraldo Velar no papel de Valdemar, Wilson Marcos foi Nestor, Carmen Dolores Otília, Auricéia Araújo Ritinha, Navarro de Andrade Antônio, Cauê Filho Dr. Gerson, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa Inspetor Santos. O controle de som foi de Cidalino Silva, sonoplastia de José Marques. Contra-regra, Jorge Moreira. Ensaios de Cauê Filho, supervisão, Carlos Siegelman. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.